Muito boa tarde para você que nos acompanha nessa sexta-feira, dia de Café em Prosa, dia de podcast. E a gente vai falar agora de uma ação que uma importante região produtora de café do Brasil está fazendo para ajudar lá no Rio Grande do Sul. Foi uma semana bem intensa de trabalho, de apuração. A gente tem monitorado muito de perto aqui no Notícias Agrícolas tudo o que está acontecendo, e não só para as questões do agronegócio, mas como um todo, porque é um problema muito sério que nós vamos juntos conviver com ele aí por um longo tempo. Continua chovendo no Rio Grande do Sul, e todo o país está mobilizado para tentar ajudar da maneira que consegue e da maneira que dá nesse momento. Então, a gente tem feito aqui no Notícias Agrícolas essas ações de divulgar quem é do nosso setor e que está ajudando, está se prontificando em encontrar um pouquinho que seja de solução lá para os nossos amigos gaúchos. E a gente vai falar agora com o Juliano Tarabal, que fala com a gente em nome da Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro, que está se mobilizando junto às cooperativas e associações lá da região para enviar doações lá para o Rio Grande do Sul. Juliano, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
Obrigado, Virginia, pelo espaço. É sempre um prazer estar com vocês aí.
Juliano, vamos lá então, né? Hoje o nosso bate-papo começa com algumas notícias não muito positivas, como a gente costuma fazer aqui no Café em Prosa, mas é importante que a gente fale da união que nós estamos vendo acontecer, porque de fato eu acho que só todo mundo junto é que vai ajudar aí o Estado Gaúcho se restabelecer, e vocês tiveram a ideia aí de se unir para fazer uma campanha em prol lá dos nossos amigos, né? Conta para a gente um pouquinho como é que surgiu a ideia e como é que vocês estão trabalhando, Juliano.
Exatamente, Virgínia, eu acho que a palavra que você usou é mobilização, né, e união. A situação do Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, né, do nível da tragédia e dos desafios que tem pela frente. Então, a gente se dispôs aqui a trabalhar em conjunto, né, acho que é o que o Brasil inteiro está fazendo, e criamos, né, lançamos rapidamente, criamos um GT, um grupo de trabalho, envolvendo cooperativas e associações que fazem parte da federação, e lançamos a campanha Cerrado Mineiro Unido pelo Rio Grande do Sul. Eu conversei com várias lideranças lá do Rio Grande do Sul, presidente da Federação da Agricultura, dirigentes lá de vinícolas, né, que também foram afetadas lá na região dos Vales dos Vinhedos, com torrefadores também, amigos nossos lá que estão em Porto Alegre, para entender um pouco, né, do que está acontecendo lá de perto. E a gente verificou que a água é um dos vários insumos e coisas que eles estão precisando nesse momento, então a gente resolveu focar na água, né? Então a gente está arrecadando PIX, né, da região, do Brasil todo, para poder converter toda essa arrecadação que nós tivemos na compra de água potável e enviar, né, para que eles tenham lá esse apoio, né? Então essa foi a estrutura da campanha que a gente montou para arrecadar.
E Juliana, então, já que essa arrecadação é via Pix, e foi uma iniciativa aí tomada pela região do Cerrado Mineiro, mas todo mundo que estiver nos ouvindo, que for do setor do café e quiser ajudar, pode ajudar, né?
Sem dúvida, Virginia, a campanha é aberta, né? Obviamente, a gente está engajando mais aqui nos grupos e redes sociais as pessoas do Cerrado Mineiro. No entanto, todo mundo que se identifica com a campanha, queira se solidarizar, né, que seja assistindo aqui e ainda não fez um Pix, né? A gente está arrecadando aí Pix, R$ 15, a gente converte num garrafão de água, né? Então, a gente tem 2 dias que abriu a campanha. A gente está com mais ou menos aproximando os R$ 30 já arrecadados. E vamos ver se a gente consegue bater, né, uma meta aí de alcançar aí um pouco mais de recurso para poder converter tudo em água.
Qual que é a meta, Juliano?
Vamos tentar chegar em R$ 50, né? Estamos com
Ah.
R$ 30, já estamos batendo os R$ 30. Vamos tentar fazer com que essa divulgação amplie, que a gente possa chegar em pelo menos R$ 50, né? E assim poder ajudar nossos amigos do Sul lá. E é uma primeira ajuda, né, Virgínia? Acho que essa ajuda aí ela vai ser constante, né? Nós estamos focando primeiro em elementos básicos, né? E depois vamos ver como vai ficar a parte de reconstrução. É uma jornada de longo prazo que o Rio Grande do Sul vai enfrentar, né?
E Juliano, como eu sei que o pessoal vai perguntar, como é que vocês vão fazer para estruturar esse envio, né? porque em questão de logística também está bem complicado por lá, né?
Sim. É, a gente tem uma logística já preparada, né, de transporte para fazer chegar essa água lá. E temos um ponto lá em Porto Alegre que vai receber essa água, né? Tem lá um galpão para receber. E são pessoas que estão conectadas com a distribuição dos pontos de apoio que estão tendo lá em Porto Alegre especificamente.
Muito bom. E Juliana, assim, eu sei que está todo mundo ainda tentando calcular, os impactos, tentando saber como é que vai seguir a vida de agora em diante, mas qual que é o relato que você tem das conversas que você teve, né? Seja com o pessoal da uva e dos vinhos ou das outras lideranças do outro setor, porque a visão que a gente tem daqui, com a apuração que a gente tem feito, é que é um cenário assim, de caos instalado e que a gente pode levar um bom tempo para ver todo mundo se reestabelecendo, né?
Olha, Virgínia, é uma coisa assustadora, sabe? Eu conversei com o Gedeão, que é o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, algumas vezes, e está lá imerso em reuniões o dia inteiro, porque a plantação de arroz foi praticamente tudo dizimada, né, e inundada, né? Então, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do Brasil. Aí você tem a parte pecuária, que foi muito afetada também, né? Tem a parte de outros cereais que também sofreu inundações. Os vinhedos. Eu vi uma informação da Emater, lá do Rio Grande do Sul, que só no Vale dos Vinhedos foram 250 hectares de vinhedos, né, devastados, né, ou inundados. Então, assim, é um prejuízo para o nosso segmento específico da agricultura de uma ordem bilionária, né, um prejuízo gigantesco. Eles vão ter que ter muita força para se reerguer e estão trabalhando bastante, né? Realmente isso vai impactar no Brasil inteiro, né, Virgínia? Vai impactar nos preços de alimentos, vai impactar. Imagina esses agricultores que estão nesse momento, né? Como é que estão? Onde eles estão com a cabeça nesse momento, né? Depois de muitos deles terem perdido a sua produção, terem tido suas propriedades altamente danificadas. Então, é uma coisa que sim, eles estão, na verdade, ainda mensurando o tamanho do prejuízo e o que vai ser feito para que se restabeleça a ordem.
Juliano, você quer deixar o Pix aqui para o pessoal? Quer que eu tô com ele aqui também, se você quiser, eu falo.
Pode falar, eu tô dando entrevista do meu celular,
Tá.
pode falar.
É o 03-002-288-001-21 e vai para a Fundação de Desenvolvimento do Cerrado Mineiro, para a Fundacer, é isso?
Exatamente, vai cair direto na conta da nossa fundação aqui, que ela
Tá.
é uma
Depois a
instituição de
gente
capa
deixa aqui
de
também especificado no vídeo para a gente conseguir divulgar e ver como é que a gente consegue ajudar e propagar essa ideia, tá, Juliano?
Excelente, Virgínia. Vai ajudar muito a divulgação. Você tem um público muito amplo, nós vamos
Sim.
divulgar também a matéria.
Conte com a gente. E agora eu vou aproveitar a sua vinda aqui, é óbvio, para perguntar como é que estão as coisas por aí, mudar um pouco a chavinha, porque a gente está com uma safra batendo na nossa porta. Se já não começou por aí, o que que você pode nos dizer aí referente à produção de 2024? Como é que estão os produtores por aí, Juliano?
Virgínia, está todo mundo se preparando, né? Essa safra é uma safra um pouco menor que do ano passado, né? O ano passado ficou na casa de 7,5 milhões de sacas. Esse ano, segundo a Conab, deve ficar entre 5,5 milhões de sacas, portanto, tem uma quebra aí que é relativa à bienalidade da cultura. Em termos de maturação, a gente tem uma condição de normalidade, né? Eu vejo que tem regiões que já estão antecipando muito, mas aqui ainda não se tem uma colheita muito ativa ainda. Isso vai acontecer a partir da segunda quinzena de maio e principalmente no começo de junho, né, quando vai se estender ou estar mais ativo. Mas é uma colheita menor, né? É uma colheita que os frutos estão mais heterogêneos, né? Tem muitas por causa da diversidade de florada que teve. Então, a gente tem observado que é uma colheita mais heterogênea, né? Aquela maturação mais heterogênea, o que, de certa forma, é um desafio, né? Então, os produtores que vão né? Como é um poeta menor, o produtor está fazendo estratégia dele, se ele vai fazer seletivo, ou se ele vai fazer, né, uma passada, se vai fazer em duas. Então, é o momento agora de ajustar a estratégia para
Tá.
entrar, né, de fato a colheita. E quem tem descascador vai antecipando, né, para poder separar mais ali a cereja, né, do verde e tal. Então está no momento de refinamento da estratégia para começar efetivamente.
E Juliano, tá calor por aí? Porque assim, nossa base do Notícias Agrícolas fica aqui em Campinas, né? E a gente tá com umas temperaturas assim bem atípicas para o outono. Eu imagino que no Cerrado esteja mais quente ainda, né?
Virgínia, tá calor assim. Hoje, de 3 dias para cá, a gente teve uma queda de temperatura, mas de fato, por ser outono, a gente reparou que os últimos dias foram muito quentes, as noites esfriam, né? A gente tem uma amplitude térmica alta, mas de 3 dias para cá, a temperatura durante o dia também caiu um pouco, mas sim, a gente teve uma temperatura um pouco fora do normal para essa época.
Tá. E Juliana, expectativa para a qualidade da bebida, a gente já consegue falar alguma coisa?
Olha, os produtores estão fazendo os mapeamentos de bebida, né? Aqui na região é muito comum as propriedades, principalmente que focam em café especial,
Sim.
começar a fazer esse trabalho de mapeamento, né? Colher ali uma amostra, né? E secar, entender a qualidade para saber até onde o talhão que vai começar colhendo. E expectativa é boa, viu, Virginia? Teve até um produtor que levou café para a própria feira dos Estados Unidos. Agora foi em Chicago, já para apresentar um pouquinho do gostinho dessa safra nova. E aqui, Virginia, a gente tem tido uma evolução a cada ano, viu? Porque o produtor está com um olhar muito maior para o pós-colheita. Então, são consultores dando treinamento, enfim, os produtores estão preparando mesmo para poder colher o café, treinando as equipes, né? Investindo em equipamento, focando nos concursos. Então, a gente teve uma evolução gigantesca nessa fase de preparação para o pós-colheita, né? Para a operação de secagem do café. E isso está se traduzindo anualmente num aumento de qualidade. O Cerrado Mineiro, nós falamos aí que tem uma variação de 40% a 60% da safra é de café especial. Então, ou seja, com 80 pontos acima. Essa é a média geral que nós produzimos de café de qualidade na região, de 40% a 60%, variando aí de condicionantes safra, né?
Muito bom. Juliano, obrigada pela sua participação, por você arrumar um tempinho aí para a gente divulgar as ações aí da região do Cerrado Mineiro. Te espero aqui mais vezes, um pouquinho mais para frente, para a gente acompanhar melhor a safra. Eu sei que agora ainda está muito no comecinho, a gente não tem nem muito o que falar, né, Juliano? Porque precisa esperar as coisas acontecerem. Mas obrigada mais uma vez, conte com a gente para divulgar essa iniciativa e vamos ver se a gente consegue fazer um barulho aí para quem sabe vocês até passarem essa meta aí de R$ 50.000. Obrigada, viu?
Eu que agradeço, Gino, pelo espaço, como sempre. E vamos em frente, conta com a gente sempre aí, tá? Um abraço.
Portanto, então, esse foi o nosso podcast, o Café em Prosa dessa sexta-feira, onde a gente trouxe aqui o Juliano Tarabal para falar de uma ação que a região do Cerrado Mineiro, as cooperativas e as associações de café tomaram a decisão de fazer uma campanha para arrecadar verba para fazer doação de água lá para o Rio Grande do Sul, né? Água é um dos insumos aí, é o principal insumo que o pessoal está pedindo. Eles têm a meta de R$ 50.000. De acordo aqui com as informações da federação, cada R$ 15 em doação são 20 litros de água. Então, se tem a meta de R$ 50.000, já tem arrecadado R$ 30.000. Então, a gente está aqui trazendo o Juliano, trouxemos o Juliano, na verdade, justamente para falar um pouquinho dessa ação, para que a gente possa todo mundo unir forças e ajudar lá os nossos amigos do Rio Grande do Sul, porque a caminhada ainda vai ser longa, tem muita coisa para a gente continuar acompanhando. Tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia. Até semana que vem, tomem bastante café e até lá.